Uma pergunta, queridos, que talvez esteja permeando o imaginário das pessoas no tempo que vivemos. E eu não falo só de um tempo de pandemia, mas eu falo no tempo em que cada um enfrenta a sua crise financeira, e isso não é de hoje, enfrenta suas dúvidas políticas, suas dúvidas sociais, ideológicas. Quantas situações têm envolvido cada um de nós ao longo dos anos, ao longo das décadas? A pergunta que me vem à memória é: quem nos fará desfrutar o bem? Talvez você tenha colocado essa indagação, essa dúvida, essa ansiedade, essa angústia de uma outra maneira, com uma outra construção de frase, mas no final das contas é a mesma coisa. Quem nos fará desfrutar o bem? Essa pergunta, na realidade, é do salmista. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 4, versos 6 a 8. O salmista, no Salmo 4, declara a partir do verso 6: muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Queridos, os líderes de Davi relataram ao rei, a ele, aquilo que muitos do povo estavam dizendo nos bastidores, nos corredores, nas ruas. E o rei se preocupou. Ele ouviu que a sua gente estava desanimada, estava confusa, estava aflita, estava triste. A pergunta era exatamente essa: quem nos fará desfrutar o bem? Em outras palavras, como gostaríamos de ver algo bom acontecer? Ou quem será que vai transformar essa situação ruim em algo bom? Ou ainda, quem pode tirar cada um de nós dessa situação terrível? Eles se viam diante de um conflito, diante de um confronto, diante de uma batalha. Eles estavam com medo. Cada um de nós enfrenta todos os dias uma batalha. Quem nunca disse que mata um leão por vez, enfrenta um gigante a cada dia? Nós vivemos isso, queridos. O povo de Davi estava enfrentando essa circunstância. O verbo aqui indica que essas palavras apresentam um desânimo repetido continuadamente, e os queixosos que estavam reclamando deixavam todos à volta cada vez mais tensos, mais angustiados. Era como uma febre contagiosa, uma dor que se multiplicava exponencialmente. Eu me lembrei esses dias de uma frase bem dita por alguém, e eu não consegui achar o autor dessa frase, mas ela é muito interessante. Alguém disse, de maneira muito própria, que os bons tempos são uma combinação de uma péssima memória e de uma excelente imaginação. Nós somos muito bons em dizer que antigamente era muito melhor do que hoje. Antigamente nós fazíamos isso, fazíamos aquilo, podíamos sair à rua para brincar, podíamos deixar os filhos livres, podíamos. Ah, queridos, como somos saudosistas das coisas do passado, dizendo que hoje não temos, hoje não somos, hoje não podemos, hoje. Uma mistura, uma combinação de péssima memória com excelente imaginação. Hoje temos muito mais facilidades, mais tecnologia, mais possibilidades. É claro que temos muitos riscos, muitos perigos, mas temos uma comunicação muito mais farta, temos uma interação com o mundo. Tudo é a segundos, milésimos de segundos, para sabermos quando acontece e em tempo real, praticamente. Vivemos a intensidade das coisas e parece que o que é mal se multiplica e acontece de uma forma descomunal. As coisas acontecem da mesma maneira. O mal é mal em qualquer geração, em qualquer época, em qualquer tempo. Dor é dor, sofrimento é sofrimento, tristeza é tristeza, doença sempre existiu, pestes sempre aconteceram, violência sempre fez parte da história da humanidade, guerras sempre existiram, morte é da natureza humana. Nunca mudou esse quadro desde o princípio das coisas. E é interessante, o que é que o povo de Davi e o que é que nós procuramos enquanto pessoas? Riquezas, paz e segurança a qualquer custo. Um rei, um governante que seja temente a Deus, ou ateu, imparcial, alguém que seja bem-sucedido segundo a nossa ótica. O que que temos procurado? O que o povo de Davi procurava? Davi sabia o tipo de bem que ele procurava. Ele, enquanto temente a Deus, ele, enquanto servo de Deus, ele, enquanto amante do Altíssimo, o que ele procurava? Ele procurava o resplendor do sorriso de Deus sobre ele, Davi, e sobre o seu povo. Ele queria ver o rosto glorioso de Deus e estar certo de que esse Altíssimo, da sua paixão e da sua devoção, se agradaria deles, do rei e do seu povo, de maneira mais do que suficiente. Na verdade, esse trecho do Salmo se refere à declaração da bênção sacerdotal de Números 6, 24 a 26. O rei quer ver o Senhor transformar as trevas em luz. E é exatamente isso que Deus quer fazer, é exatamente isso que ele faz. Porém, não apenas as trevas de Davi transformaram-se em luz, como também o desânimo à sua volta é substituído por alegria. Veja o verso 7, olha comigo o verso 7. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e vinho. Os israelitas alegravam-se grandemente nos casamentos e em tempos de colheitas abundantes, mas a alegria que Deus concedeu a Davi foi maior do que a que vem com essas, ou a que vinha com essas ocasiões. Por fim, Davi louva, glorifica a Deus pela paz que ele colocou em seu coração antes de a batalha ser travada e vencida. Olha o verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deus lhe dera descanso na noite anterior e agora ele repousaria novamente, sabendo que Deus era o seu escudo. Ah, queridos, nós enfrentamos muitas lutas, muitas batalhas, mas sabe, nós esquecemos quem luta por nós. Nós esquecemos quem é o nosso escudo. O salmista, no Salmo 46, nos faz uma advertência da parte do Altíssimo. O verso de número 10 do Salmo 46 diz: parem de lutar! Saibam que eu sou Deus. Noutras palavras, ele está afirmando que quem luta é ele. Ele luta por nós. Então, ele nos trará a vitória. E então, trazendo a vitória, ele nos trará a paz. Nós precisamos da paz do Senhor, que vem com a vitória que só ele pode oferecer. E quando pensamos em paz, logo nos reportamos ao termo hebraico shalom, que significa muito mais do que a ausência de conflitos interiores. A ideia de paz traz consigo o princípio da adequação, da confiança, da plenitude de vida. E só Deus pode oferecer isso, querido. Talvez o Senhor tenha lembrado Davi de Deuteronômio 32, verso 12, falando de Benjamim. Olha o que diz o texto: o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá e ele descansará nos seus braços. Essa promessa se torna ainda mais significativa quando nos lembramos que a palavra Davi quer dizer amado. Que lindo, que maravilhoso. Agora vamos trazer isso para nós. Eu e você somos amados de Deus. Na quarta-feira em nossa live, eu me lembrei com os queridos do texto de João capítulo 15, quando Jesus Cristo fala, já a partir do verso 1, que o Pai é o agricultor, é o lavrador. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos ligados à videira. Precisamos estar nele e ele em nós, dar fruto e muito fruto, fruto que permaneça. Mas para isso, nós precisamos primeiro permanecer nele e ele em nós. Dois capítulos à frente, ou seja, no capítulo 17, depois dessa afirmação gloriosa e maravilhosa, Jesus se coloca diante do Pai num tempo de oração por aqueles a quem ele ama e revela de uma maneira maravilhosa o quanto agora nós somos amados do Pai. Se você puder, abra sua Bíblia, João 17. Eu quero me reportar não ao capítulo todo, mas aos versos 9 a 13, depois o verso 15 e o verso 26. Quero fechar a palavra dessa live deste domingo, o primeiro domingo do mês de abril, lendo esse trecho. João capítulo 17, versos 9 a 13, depois o verso 15 e o verso 26. Olha o que Jesus coloca diante do Pai em nosso favor, nós, amados dele e amados do Pai. Já disse João 3,16, Deus amou a cada um de nós de tal maneira que deu seu Filho para que, crendo nele, não pereçamos, mas tenhamos vida eterna. E agora Jesus diz, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da alegria, da minha alegria. Não rogo para que os tires do mundo, mas para que os protejas do maligno. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Nós somos amados de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Ah, querido, vamos lembrar disso. A experiência de Davi, a certeza de Davi, a alegria de Davi diante da indagação do seu povo vai se tornar a nossa, já é a nossa. Temos resposta para a pergunta, quem nos fará desfrutar o bem? É o Senhor, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos ampara. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não se distrai, Ele não se esquece. Ele vai fazer a luz do seu rosto resplandecer cada dia mais sobre nós. Ele vai encher o nosso coração de alegria cada dia mais. Em paz, vamos nos deitar e logo adormecer, porque o Senhor, o nosso Deus, nos faz viver em segurança. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, meu amigo. Viva essa certeza e mal nenhum vai abalar a sua fé, a sua esperança, a sua vitória está garantida pelo sangue de Jesus. Creia nisso. Amém?